Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, a todos os espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer ao meu bloco União em Força, formado por 4 partidos, pelo PR, pelo PSC, pelo PTB, pelo PRB, pela indicação para presidir a comissão especial que irá analisar a medida provisória 676, de 17 de junho de 2015, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Este é, com toda certeza, um dos temas mais delicados e que mais precisa de um debate sério, profundo e detalhado sobre o seu financiamento. O que seguramente temos certeza é que o trabalhador não pode, em hipótese alguma, ser ainda mais penalizado. Chega, o trabalhador brasileiro não suporta mais tanto sacrifício. Afinal, senhora presidente, quem mais paga a conta deste país e que menos tem tido retorno são homens e mulheres, mulheres e homens, que labutam dioturnamente e movem a economia brasileira. A questão previdenciária no país é muito complexa e disso todos temos consciência. O modelo da Previdência não é uma questão econômica. É, sobretudo, uma questão de projeto de país, de nação e da sociedade que almejamos. O modelo definitivo devemos sempre prosseguir, sempre buscar de maneira coerente, firme e necessária para que a justiça seja feita com todos aqueles que contribuíram e que pensam, no momento, receber o que é justo. Senhora presidente, colegas senadores, o tempo de benevolência com maus pagadores precisa, definitivamente, acabar neste país. Não é justo que haja, em alguns casos, renúncia previdenciária e o trabalhador, que já desconta direto da fonte, tenha que pagar mais uma vez esta amarga conta. Em 2013, o acréscimo da dívida ativa dos contribuintes ao regime geral da Previdência Social foi de 3,8 bilhões por ano, contribuições estas devidas e não pagas. Contudo, ainda em 2013, tributos que financiam a Seguridade Social tiveram acréscimo na dívida ativa da ordem de mais de 4 bilhões de reais. No caso da Confins, 795, no caso do PIS, quase 2 bilhões e no caso da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mais quase 2 bilhões de reais. Senhoras, senhores senadores, se somarmos a inscrição em dívida ativa das contribuições previdenciárias, COFINS, PIS, CSL, no ano de 2013, o montante foi de aproximadamente 11 bilhões de reais. Nesse mesmo ano, o Tesouro Nacional compensou o INSS com 9 bilhões por conta da desoneração. Acredito, senhora presidente, que seja imperativo a Previdência uma gestão mais eficiente, focada na fiscalização e arrecadação de receitas, é verdade. Assim como é importante que o Estado brasileiro interfira menos nos tocantes às renúncias e receitas previdenciárias. Precisamos, como já mencionei, encontrar meios para que os trabalhadores não percam direitos já adquiridos. Entendemos que o requisito temporal para a aposentadoria aumenta de modo a acompanhar o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. É verdade, preservando-se a fonte de renda necessária para o custeio dos benefícios daqueles que já se encontram aposentados e passam a viver por um período maior. Mas, será que essa conta é mesmo do trabalhador brasileiro? Será que é ele que tem que pagar e continuar pagando sempre? Senhora presidente, colegas senadores, não podemos ser insensíveis, perversos com os trabalhadores. Por outro lado, entendo que hoje, no nosso país, houve uma inversão da pirâmide demográfica. Por isso, defendo de forma veemente o debate profundo para que a adequação seja realizada de maneira eficiente e, sobretudo, justa. Por isso, confio na seriedade, confio no compromisso e na capacidade de discernimento e seriedade da Comissão Especial, que foi criada com o objetivo de analisar a medida provisória 676, que versa sobre o cálculo para as aposentadorias na Previdência Social e adiciona uma fórmula progressiva a partir de 2017. No texto da MP, o segurado que preencher o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e do seu tempo de contribuição, incluídas frações, na data de requerimento da aposentadoria, foi igual ou superior a 95 pontos, se homem, ou igual ou superior a 85 pontos, se mulher. Precisamos analisar com toda honestidade e seriedade necessária para que façamos justiça se são realmente esses os requisitos necessários e se são esses, com toda certeza, que vamos levar à justiça do aposentado brasileiro. O fato é que, senhora presidente, que há dúvidas quanto ao fato dessas medidas apresentadas pelo governo resolverem, que sejam eficazes para resolverem as contas da Previdência. E aqui, na tribuna desta casa, faço um apelo aos nobres colegas da comissão, em especial ao colega relator, o deputado Afonso Florence, e ao relator revisor, colega também, senador Garibaldo Alves, que tanto entende do tema, para que sejam sensíveis para com os trabalhadores brasileiros. Finalizo, senhor presidente, bem antes do tempo que foi me concedido, conclamando o Congresso Nacional a manter as negociações para que o Brasil tenha, de fato e de direito, uma previdência social viável, justa e sustentável, e que possamos realmente agradecer a todos aqueles trabalhadores brasileiros que em tempos passados ou que em tempos atuais contribuíram e que continuam contribuindo para a manutenção da nossa Previdência. Mas não podemos de nenhuma forma ser injusto com todos eles. Chega, o trabalhador brasileiro não suporta mais pagar esse tipo de conta. Muito obrigado, senhor presidente.